Quarta lição: Como interceder. Em Tiago 5,16, encontramos assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Com certeza você já ouviu alguém dizendo: aquele fulano não tem jeito. Nem adianta pedir a Deus por ele. Quem já não se flagrou condenando alguém? Na verdade, só Deus pode ler os pensamentos e discernir os propósitos do coração de cada pessoa. É o que revela o texto a seguir. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. 1 Reis 8,39. Necessitamos aceitar que o caráter de Deus é pleno em amor e justiça. Para o ser humano, entender sozinho como alguém pode ser completamente justo e amor ao mesmo tempo é uma tarefa impossível. Precisamos caminhar pela fé e compreendermos o nosso real papel. Deus apresenta Cristo Jesus como o nosso único juiz e nos convida a assumirmos nossa parte no processo da salvação de outras pessoas. Assim como Cristo Jesus intercede por nós diante do Pai, somos convidados por Ele para sermos intercessores de nossos semelhantes. Como assim? Imagine que exista uma pessoa que não deseja abrir o coração. Ele gosta do mal e de tudo aquilo que pratica. Deus tem uma lei que garante o livre-arbítrio aos seres humanos. Sendo assim, o que o Salvador pode fazer por ele? Como um pai de amor, Cristo tem um plano especial para oferecer uma real chance a todo pecador rebelde. Quando clamamos por alguém que não abre o seu coração para a influência do Espírito Santo, o socorro e a influência divina são liberados para agir na vida dessa pessoa, simplesmente porque estamos pedindo a Deus. Cada vez que oramos por alguém, o Espírito Santo pode agir de forma direta. Deus sente mais prazer em atuar quando existe um pedido. Como exemplo, vamos citar o personagem bíblico Jó. Deus o convocou para orar pelos seus amigos que haviam pecado contra Deus, dizendo: E o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Jó 42, verso 8. Uma intercessão eficaz necessita de, primeiro, um coração permeado pelo amor de Cristo. Segundo, amor pelas pessoas, motivo da intercessão. Compreender a importância da intercessão e saber como funciona. Esse é o terceiro. E quarto, dedicação e perseverança no propósito. E quinto, conhecer o problema para apresentá-lo a Deus de forma pontual. Sexto, orações, súplicas e lágrimas, com jejuns e dedicação espiritual. E último, uma agenda de oração para registrar os nomes e as orações. A cada intercessão realizada, o Senhor Deus opera fortemente na vida do favorecido para liberar, transformar, resgatar e salvar. O Espírito Santo não considera nenhuma das suas orações. O Espírito Santo não desconsidera nenhuma de suas orações, mesmo que o resultado não esteja, a princípio, visível ao intercessor. Parte dos grandes milagres ocorre por causa da fé de intercessores. Além do intercessor obter vitórias incríveis em prol de outras pessoas, ele recebe vários benefícios de Deus em sua vida. Observe alguns benefícios espirituais para quem intercede. Primeiro, Deus se revela. Neste momento, o Senhor faz questão de se manifestar de maneira que o intercessor sinta a presença de Deus em sua vida. Segundo, o Senhor derrama o fruto do Espírito, o amor. O coração recebe direto da fonte divina as características do caráter de Cristo. Terceiro, os dons espirituais são manifestados. O Espírito Santo concede dons espirituais para quem está em plena atividade espiritual. Quarto, a realização pessoal. Os frutos são colhidos como recompensa à persistência no resgate e ou na conversão de pessoas. Quinto, as profecias se cumprem. Quando cada profecia bíblica se aproxima do seu cumprimento, Deus suscita intercessores. Assim, Deus realiza sua vontade na vida do ser humano. Sexto, os milagres acontecem. Parte dos milagres nasce de uma intercessão. Sétimo, o intercessor torna-se um tipo de Cristo. O momento da intercessão é uma forte experiência de amor que torna o intercessor ainda mais semelhante a Cristo. Oitavo, compreensão dos desígnios de Deus. O intercessor aprende a ter fé, esperar, perseverar e também compreende como Deus atua na alma humana. Nono, neutraliza as ações do maligno. Os intentos de Satanás sofrem prejuízos irremediáveis durante a intercessão. Décimo, liberação do poder. Deus está sempre ansioso em derramar seu poder sobre todos os seus intercessores, pois eles cumprem sua maior missão, a de salvar. O intercessor é um companheiro de Cristo, e por isso, Jesus olha para ele e o reconhece como um amigo fiel e digno. Observe agora o perfil de Jesus como nosso intercessor. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa, nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. Dizia verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo, a ele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, a ele que era o Salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade. Inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objeto de sua missão. Caminho a Cristo, página 12. Houve uma ocasião em que Deus olhou para a terra e viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaías 59:16. Deus está arregimentando um exército de intercessores para a grande tarefa de conclusão da pregação do Evangelho. Perguntas para refletir. Como você define o papel do intercessor? Você se sente chamado para ser um intercessor? Quais são as promessas de Deus para o intercessor?